Graça e paz a você que está na sua casa e você que está participando deste culto online. Você pode mandar sua oração aí. Nós temos nesse instante obreiro, gente aqui da casa, levitas trabalhando para dar a melhor assistência. Pode tomar o seu assento. E essa manhã é uma manhã de bênção, uma manhã de ensino, porque começou Pentecostes. Eu posso ouvir amém? E quando nós falamos de Pentecostes, quando nós falamos de mover de Deus, muitas pessoas associam Pentecostes assim, somente o batismo do Espírito Santo, mas há toda uma história, como tentaram aqui a cenografia, o teatro, tentou mostrar. Começa ali de um chamado de Deus com Moisés, e Deus entrega a Moisés ali naquele monte, no Monte Sinai, que um dia você vai lá conosco. Amém. E ali naquele monte, Deus fala com Moisés, entrega as tábuas da lei. Isso há 4.400 anos atrás, quero dizer. 2.000 anos depois, tá? Para você entender a história, nós somos um povo de história. Eu posso ouvir amém? A Bíblia. Bíblia é uma coleção de livros, um compêndio riquíssimo, cheio de história, geografia, conhecimento. Essa palavra é muito rica, ela tem conteúdos que cala a boca de qualquer pessoa que queira contrapor-se ao que está escrito nela, e ela traz a datação também dos eventos, os locais. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, e agora começa a ser o livro mais baixado do mundo nas plataformas. Por quê? Porque é assim que Deus determinou. Você pode aplaudir a Ele? Não é só porque é o livro de Deus, mas é porque é o livro que conta realmente a história da humanidade, como tudo funciona e os projetos de Deus para toda a humanidade. Então, quando eu estou falando de 4.224 anos atrás, foi exatamente a data que Moisés, nessa mesma época do ano, está ali no Monte Sinai, ele recebe as tábuas da lei e ele entrega ao povo. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu ali do monte, ele desce e apresenta aquelas tábuas. Gente, veio nuvem, veio chuva, veio vento, foi tanta coisa, foi um mover sobrenatural de Deus. E aquelas milhares de pessoas receberam aquela palavra, e elas disseram: Moisés, 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 manda Deus parar, fala você o que está escrito nessas tábuas da lei, porque a gente vai morrer, a gente não aguenta esse Deus, ele é muito forte. E Moisés pega aquelas tábuas da lei e lê cada um dos 10 mandamentos, e aí eles vão fazer parte daqueles princípios da palavra de Deus, entram para fazer parte da vida deles, da sociedade deles, o melhor e um dos mais completos códigos civis da sociedade. Toda a sociedade atual civilizada faz parte do decálogo ou dos 10 mandamentos de Moisés. As sociedades mais civilizadas, elas usam os princípios e os valores judaicos cristãos que estão contidos nessa palavra. Você pode aplaudir a Deus? Não há nenhuma sociedade que seja organizada sem que ela beba dos princípios dessa palavra, e isso é uma grande verdade. Então, depois, 4.000 anos atrás, eu digo, vamos lá, voltamos para aquele ano ali, talvez o ano 1000 e tantos da criação. Moisés recebe essas tábuas da lei, e 2.000 anos na frente, Jesus está com os discípulos dele. Todos os anos também eles celebravam essa festa de Pentecostes. Eles celebravam a festa, o dia é celebrado hoje no mundo judaico inteiro, no mundo cristão e judaico inteiro, é celebrada a entrega dos 10 mandamentos. Mas para os cristãos há um acréscimo, diga, há um acréscimo. Os judeus recebem a Torá, que é os livros, o mandamento. Eles receberam os mandamentos, eles celebram que Deus deu o mandamento e a sua palavra. Nós cristãos celebramos o mandamento e as palavras, mas nós celebramos uma outra coisa maravilhosa, que foi nessa mesma época, os discípulos estavam reunidos, orando, estavam congregados, estavam o quê? Melhor o retorno, por favor, tá abafado aqui. Os discípulos estavam congregados. Estavam o quê? E de repente a Bíblia diz, antes deles congregarem nesse momento, eu já estava passando aqui a história, deixa eu voltar aqui, apertar a tecla e voltar um pouquinho. Jesus morreu, ressuscitou, eu falei isso no Shabat. Quem estava aqui no Shabat sexta-feira faz assim, então você vai entender. Jesus morre, ressuscita, e quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz no livro de Atos que Jesus passou ainda uns 40 dias aparecendo às pessoas, convidando, andando com pessoas, jantando com, a pessoa, com as pessoas, diga amém. E aí um dia ele disse assim: Felipe, meus discípulos vão aqui a um certo lugar, a um monte, e ele vai ali para o Monte das Oliveiras, que você vai conhecer esse ano. Se você não tem fé tanta ou dinheiro para ir, tem o Monte das Oliveiras, um bairro. Bem... Vá lá profeticamente, ande descalço naquele bairro e diga assim: eu começo por aqui, meu Deus, as minhas oliveiras aqui. Eu estou rindo, falando engraçado, mas eu creio que Deus vai abrir uma porta para você. Eu disse sexta-feira, nós vamos uma caravana esse ano para Israel. E eu estava falando, você pode ser o nosso convidado, vai estar aí nas mídias. Eu quero dizer que eu estava falando não desses cultos, Deus vai levantar você. Eu já vi tantas pessoas sem nenhum recurso, Deus levantar. Pessoas que mal ganhavam salário mínimo, gente que catava lata, gente que lavava roupa para fora. Deus vai levantar um empresário rico para te abençoar. Eu estava falando assim. No final do culto veio o empresário e disse assim: apóstolo, eu estou anotando tudo que o senhor disse. E aí antes do senhor falar um negócio que o senhor falou, eu olhei assim, porque eu escrevi assim: alvos para mim nesse ano, para eu abençoar. E ele disse assim: eu vou abençoar uma pessoa para ir para Israel. Aí ele disse: eu vou abençoar uma pessoa para Israel. Aí eu disse, e aí eu falei, e Deus vai usar uma pessoa. Ele disse, quando o senhor falou isso, eu disse, meu Deus. Então ele está espalhado por aqui em algum lugar. Só que ele era um visitante aqui, eu ainda nunca mais vi ele. Mas o que eu quero te dizer é que Deus move pessoas. Eu já vi gente de babysitter para lá. O que, que é isso? Uma pessoa com recursos chegar e dizer: olha, eu não quero ir sozinho para Israel, você não quer ir comigo? Não, meu irmão, não consigo nem ali no Novo Israel. Eu disse: não, eu vou pagar para você, você não está entendendo. Aí, vai, se chegar esse convite para você, você vai dizer assim: eu vou orar. Deus te abençoe. Quem sabe essa pessoa está aí do seu lado, quem sabe essa porta vai se abrir para você nessa direção. Mas lá Jesus no Monte das Oliveiras, você que está na sua casa aí, presta atenção. Jesus está no Monte das Oliveiras, ele começa a falar e diz assim: olha, permaneçam em Jerusalém até que vocês do alto recebam poder de Deus. O que, que ele disse? Fiquem em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da bênção, Jerusalém é o lugar da habitação de Deus. Deus disse: olha, permaneça em Jerusalém, não é em Belém, não é em Santarém, é em Jerusalém, até que do alto vocês recebam um negócio, poder, algo sobrenatural. Diga: sobrenatural. Até que do alto, da onde é? Do alto, não é de baixo. É da onde? De baixo vem demônios. Que tem gente que diz: ai, eu tenho medo de ser batizado no Espírito Santo, porque de repente entra uma pombagira em mim. Não entra. Batismo no Espírito Santo, que nós vamos falar aqui hoje. Unção nova, fresca, é para filhos. Se você quer orar em línguas, quer ser batizado no Espírito Santo, só tem uma restrição que te impede: você não ter nascido de novo, você não ter Jesus no teu coração. Se você não tem Jesus no teu coração, o Espírito Santo não tem acesso. Porque na hora que você diz: eu quero Jesus no meu coração, você confessa isso, o Espírito Santo vem, ele entra no seu espírito, ele recria o seu espírito, aí agora ele faz habitação, e onde o Espírito de Deus está, tem vida. E aí ele toma um espaço dentro de você, ele vai lhe encher, e ele vai te dar poder, vai te dar uma energia sobre-humana, para você vencer pecado, para você vencer guerras, para você vencer lutas, para você vencer imoralidade, para você deixar aquelas coisas erradas da sua vida, para você ter olhos abertos e ver a glória de Deus. Você pode dizer amém? Quantos precisam desse poder? Diga, eu preciso. E aplauda o Senhor e dê um brado de vitória a Ele. Diga, eu preciso. Faça assim, eu preciso. Isso é uma linguagem de Libras, está aqui os surdos, ó. Estão ali, eu preciso. Deus, eu preciso. Eu preciso. Nós precisamos de poder. Quando eu falo com os surdos assim, eles ficam felizes que só que alguém falou a língua deles. Só que eu sou semi-analfabeto, né? Eu consigo lê-lo, mas... Diga, eu preciso de poder. E hoje você vai sair daqui com esse poder. A palavra poder que está lá, que Jesus disse, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto, vem do alto, vocês recebam poder. Se é do alto, ele está dizendo, dos céus, vem poder. Se algo do céu é transcendental, sai da esfera do natural. Eu posso ouvir amém? Então deixa eu falar com você que tem um monte de coisa na cabeça, que vem para a igreja e quando Deus começa a fazer o sobrenatural dele, você fica assustado e vai embora. Se é sobrenatural, há uma quebra da naturalidade. Há uma quebra de leis naturais, inclusive, porque a intervenção do divino no natural quebra aquilo que é normal. Por isso que pessoas que chegam com relatório de doenças graves ou não graves, não crônicas, são curadas. Por exemplo, quem aqui nessa igreja, ou você talvez na sua casa, nesse papo reto com você, quem aqui nessa igreja já foi curado de algo que o médico disse que não tinha cura para você e você recebeu uma cura? Fique de pé. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha, pode olhar. Pode olhar. Essas pessoas são mentirosas? Não, essas pessoas... Eu queria as câmeras de apoio, por favor. Câmeras de apoio. Pode ficar de pé aí. Não só essa, eu quero a câmera que anda. Gimbal. Essas pessoas que estão em pé experimentaram milagres grandiosos. Faz assim. Faz assim. Equipe técnica, cadê eles? Essas pessoas não precisam mentir, não ganharam dinheiro para dizer: ei, na hora que eu falar, aí tu te levanta. Não preciso disso, nosso Deus não precisa disso. Deus te curou? Ok, pode sentar. Quantos aqui já tiveram uma coisa assim, um romper sobrenatural, que você diz assim, foi Deus que abençoou minha finança, porque eu era um quebrado e Jesus me restaurou financeiramente, como eu nunca vi. Fique de pé. Agora que o negócio pega. Olha aí. Olha esses pastores, tudo quebrado, Jesus desquebrou. Agora é uma bênção só na vida deles, serve Jesus também. Cadê? Faz assim agora com as mãos. Isso, isso, faz assim com as mãos. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode se sentar. Diga, sobrenatural. Então você está numa igreja que crê no sobrenatural, que crê na intervenção do divino, que crê na intervenção do eterno, que crê que Deus muda realidades, que crê que o Deus de Abraão e de Isaac e de Israel é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e continua fazendo milagres e vai fazer milagres na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor e dar um brado de vitória a Ele. Diga, eu creio. Ai, apóstolo, você tem que ativar sua fé. Se você não ligar sua fé, as coisas não funcionam. Seu celular precisa ser carregado toda noite. É ou não é verdade? E quanto mais você usa seu celular de dia, quantos tem uma bateria extra aqui? Ninguém, que baixaria. Aqui, ó. Tem uns funcionários aqui da igreja que eu vim levantar a mão porque eu briguei, porque você compre. Porque a gente usa tanto. E aí, conforme, quanto mais você usa o seu celular, o que mais acontece? Descarrega. A nossa vida espiritual não é diferente. Quanto mais bronca de dia, eu descarrego. Tem gente que chega à noite em casa assim. Quem já chegou em casa assim? Aí você vive aquele trauma, né? Estou assim, cansado, quero matar um, às vezes não dá, que a gente é evangélico. E aí, você está acabado, tá, e chega em casa, tem menino gritando, tem mulher cobrando conta para pagar, não sei o que. Aí você vai, está morrendo de sono, está morrendo de sono. Aí você toma um semi-banho, né? Toma banho mal tomado. Aí vai, pega o lençol, liga o ventilador, o ar-condicionado, a rede, sei lá, que você dorme. E os olhos fecham. Quando você dá uma relaxada de um minuto, o olho faz assim. Tam! Você não tem nem mais sono. Diz, meu Deus, eu estava me acabando de cansado. Agora, cadê o sono? Fecha os olhos. Não, tu não vai dormir. Você está esgotado? Você está carregadinho. Você, a confusão do dia, a bronca do patrão, o dinheiro que não chegou, a conta que pode ser cortada, uma doença com um filho. Nem vou perguntar aqui quantas mães já foram de madrugada para pronto-socorro com o filho. Pelo amor de Deus, só acontece de madrugada. Não é verdade? Você vai no outro dia trabalhar zumbi, não sabe nem para onde estão as coisas. Isso é, a gente se esgota mental, a mente, o nosso cérebro, a necessidade de dar respostas imediatas, de falar, isso aqui está nos escravizando, porque liguei, o senhor nem viu nem a mensagem. Aí eu já aponto, mano, eu tenho 2 milhões de mensagens aqui, que se eu for abrir para responder cada mensagem, nós não conseguimos. A gente tem muitos grupos, isso aqui facilitou a nossa vida. Todavia, isso aqui também nos fez trabalhar dobrados. É ou não é verdade? E aí a gente tem que dar respostas a tudo. Você tem um esgotamento mental, esgotamento emocional, quando tem briga em casa, quando está dando errado o casamento, quando está dando errado com os filhos. Você tem esgotamento financeiro, porque você vai deitar e pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar isso, como vai ser aquilo, pelo amor de Deus, aí atrasou a escola de menino, ou não tem, esses adolescentes, você tem que comprar um tênis todo mês, porque os bichos dessa geração crescem a unha a cada 1 centímetro, a cada dia os bichos crescem 2 centímetros de pé. Quem tem filho adolescente aqui? Estou falando alguma inverdade? Não. Deus te abençoe, Moisés. 5 filhos. Quando entrarem na adolescência, mano, vai trabalhar para pagar rancho. Mensei 5 adolescentes. Papai, estou com fome. E as crianças dele, ó, tudo. Mas esse esgotamento, a gente precisa de algo sobre-humano para nos fortalecer. E você veio ao lugar certo, você está na casa de Deus, na casa do Eterno, diga amém. E é nele como eu me recarrego espiritualmente. Aí eu posso estar meio macumbada essa expressão, carregar, descarrego. É o seguinte, você fica descarregado mesmo. Porque vai embora a sua energia. Estou sem energia, acordo sem energia, meu Deus. Meu Deus, hoje ainda é segunda. Só vai sextar na sexta. Está se arrastando. Você precisa de um toque sobre-humano. E aqui, a casa de Deus é um lugar que nós cremos no sobrenatural de Deus. Você ora a Ele porque você sabe que Ele é maior que você e pode responder todas as suas orações. Você busca Ele porque você crê que Ele é Deus do impossível. Não basta crer aqui, você tem que mergulhar nas águas do Deus do impossível. Não basta você só crer de teoria. Ter fé como um assentimento mental. Está aqui na minha cabeça, eu tenho fé, Deus move montanhas. Mas ai de mim, que não vai fazer isso. Tem coisas que você não precisa fazer, Deus vai fazer por você. E Pentecostes, Deus, Jesus disse assim, vocês que não têm esse poder, diga poder, vocês vão ficar no monte, vocês vão ficar em Jerusalém, diga Jerusalém é lugar de adoração, Diga: Jerusalém é a casa de Deus. Eu quero dizer para você que Jerusalém é a cidade de Deus. Se alguém perguntar assim: Deus tem uma cidade especial no planeta Terra? Diga: tem. Como é o nome dela? Jerusalém. Deus diz: Jerusalém é a menina dos meus olhos. Quem toca nela, ai, quem se atreve? Quem toca na menina dos seus olhos, quando a pessoa vai tocar, o que você faz? Tira, bate com a mão. E se alguém quiser empurrar o dedão no teu olho, você empurra uma mãozona no olho dele. Não é assim? A gente se defende. Deus disse que Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Por isso que quem é contra Jerusalém é contra Deus. Tem uma nação e um povo que Deus ama? Tem. Ai, Deus ama todos os povos. Não é assim. Deus disse: Israel é meu povo. Ai, Deus é muito discriminador. Deus é sei lá, qual é, tanta coisa que eles usam. Deus disse: tem um povo. E o povo dele é Israel. E nós somos herança. Somos co-participantes, co-herdeiros da graça de Deus junto com o povo de Israel. Você pode aplaudir ao Deus? Mas deixa eu falar sobre poder. Quem precisa aqui de um poder sobrenatural de Deus? Então, essa manhã eu quero navegar pelas páginas da história e da Bíblia, para que você entenda. Você está numa igreja de gente inteligente. Aqui nada se é feito do nada, só fé, só por... Vai lá, mas por que você faz isso? Ah, não sei por quê, mas eu sei que é bom. Entra nessa, mano. Não é assim. Nós somos pessoas inteligentes, nós queremos entender os processos que Deus trabalha conosco. Mas tem hora que a gente vai deixar, olha, o que eu aprendi lá na minha faculdade, lá na minha ciência, lá no meu mestrado, aquilo que é filosofia humana, eu vou precisar deixar um pouco de lado a filosofia humana e eu vou precisar entrar na filosofia divina. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas quem é a mãe da filosofia? A teocracia. A teologia, digo. A teologia é a mãe da filosofia. Porque Deus, porque por Ele, nele, por Ele, são feitas todas as coisas. Glórias ao Seu nome para sempre. Você pode aplaudir a Ele? Mas eu quero retratar aqui esses dois últimos, esses três, quatro últimos anos. Essa igreja recebeu uma visitação sobrenatural de Deus, grandiosa. E muitos milagres no meio da nossa congregação aqui, no meio do nosso povo, aconteceu. Eu estava meditando na palavra de Deus, no meu tempo com Deus. E o Senhor me falou dos céus abertos. Onde tem céus abertos, tem lugares de milagres. E eu quero que você veja esse vídeo do que Deus me falou, que a igreja não pode esquecer, que nós estamos debaixo de céus abertos. E onde há céus abertos em um lugar, são bolsões de glória, são lugares, espaços específicos em que a glória de Deus vai. Os céus abertos são bolsões em geografias onde a presença de Deus vem de forma intensa e traz milagres. E Deus quis nos favorecer e tem dado céus abertos sobre essa igreja. Por isso a manifestação de tantas coisas. Vamos assistir uma parte delas. Eu quero que você nos acompanhe nisso aí. Céus abertos sobre nós.
Nós estamos em um tempo de céus abertos. Céus abertos sobre essa igreja, céus abertos sobre essa membresia. Esses dias, em um tempo de oração, o Espírito Santo me falou algo sobre céus abertos. Que desde o dia que recebemos aquela profecia,
esse lugar está cheio de anjos.
E o Senhor me disse: profetiza, profeta.
E o Senhor está dizendo: profetiza, profeta.
Que lo que no hiciste en 10 años,
aquilo que não fizeste em 10 anos,
lo vas a hacer en los próximos dos,
dice el Señor. Próximos dois.
Os céus se abriram e este mês de junho começa a fazer 3 anos de céus abertos. Milagres aconteceram, provisão financeira. O mundo entrou numa pandemia, uma escassez financeira grandiosa, mas Deus disse que Ele nos daria um prédio, Ele nos deu um prédio. Ele disse que nós construiríamos a igreja, nós construímos a igreja. Centenas e centenas de pessoas foram abençoadas com milagres na família, milagres recebendo casas novas, carros novos, heranças que estavam presas, inventários de anos parados, tantos milagres. Os céus se abriram, um som de cura nova na igreja, centenas de pessoas curadas, pessoas sendo libertas de demônios que as atormentavam, famílias que estavam quebradas voltaram a se unir, e um número de convertidos, o número de salvos nessa igreja, frutos também da pandemia, porque enquanto o mundo estava em crise, nós estávamos orando por aqueles que estavam presos pela opressão, pelo medo, medo de morrer, de serem destruídos no meio de um caos pandêmico que o mundo sofreu. Nós estamos colhendo esses frutos. Nós batizamos esses dias quase 210 pessoas. Várias pessoas agregaram, inúmeras pessoas nas nossas células. O Senhor tem nos visitado com uma unção de provisão, de riqueza, de bênção. E Deus me disse que nós não podemos esquecer que nós ainda estamos com céus abertos e que nós não podemos deixar de mencionar, de andar na promessa, de crer na promessa, de confessar com os nossos lábios que este ano de restituição, os céus vão continuar abertos. Você vai continuar recebendo milagres na sua família, milagres na sua casa, milagres na sua finança, milagres na sua saúde. É tempo de céus abertos. Nós precisamos olhar para o alto, saber que é do alto que vem a nossa salvação e de que Deus, de maneira grandiosa, nos favoreceu. Ele achou graça para nós e tem abençoado o Centro Sul, abençoado essa igreja. E tudo o que fazemos nesse lugar, a mão de Deus tem estado conosco. Mas quando fizemos 2 anos, Deus também me disse que a unção de aceleração seria algo permanente nesta igreja, que essa igreja, a sua membresia que cresce, andaria debaixo de um sobrenatural, de conquistas rápidas, que anos que se passaram, as pessoas haveriam de conquistar por causa da unção que Ele nos deu. Então eu quero lembrar você, estamos indo no 3º ano, tantas bênçãos aconteceram, mas o melhor de Deus ainda está por vir e vamos continuar debaixo desses céus abertos. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele deu a terra para os homens como herança e disse: domine. E os céus, que são os céus do Senhor, estão abertos para mudar a nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém.
Grita comigo, aceleração.
Pode aplaudir mesmo ao Senhor.
Aceleração.
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 Aceleração. Alguém grita.
Dá um grito de vitória.
Céus abertos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Eu posso ouvir amém, igreja do avivamento? Então, céus abertos é um tempo de mover. E um tempo de mover e de glória, meus amados, é um tempo que a gente tem que se preparar para ver a glória, essa glória de Deus. Em Jeremias 31:31, Deus diz, Deus vai nos dando instruções como esses milagres, eles podem acontecer na nossa vida. Ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, aonde? Na mente, diga na mente, na cuca, na mente lhes imprimirei as minhas leis, na mente, que aí está falando de coração, de percepção também, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus disse: olha, não vai ser um negócio, eu vou derramar o meu espírito, que não é um negócio só de você saber na mente, não, vai estar no teu coração, vai estar no teu íntimo, no teu âmago. Eu posso ouvir amém? E aí Ezequiel 11, Ezequiel 11, 19 a 20 também, você pode abrir a sua Bíblia e ler. Olha aí, ele diz assim: Deus falou, é uma promessa, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Diga amém. Lembra que eu falei do Espírito? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele diz: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de... Diga, coração de... Pedra. Por que coração de pedra? Às vezes Deus está fazendo as coisas e você está duro. Ah, eu não acredito, ah, eu não sei. Só Deus mesmo, isso é dureza. Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda só porque você gosta de ir para a esquerda. Só porque ninguém manda em você. Não, Deus diz: eu vou tirar esse coração de pedra da sua vida. Deus diz: rapaz, ame tua esposa. Você diz, você fica quase endemoniado. Eu amo. Deus diz: eu vou tirar esse coração de pedra. Deus diz para a esposa: esposa, honre seu marido. São amém, amém, minha irmã. O Senhor te abençoe. Desde aí do sul, de onde tu falaste. Diz: eu vou tirar esse coração duro de vocês. Estou falando para vocês, ganha seu marido estrategicamente. Calada. Ai, teu coração duro. Ah, Deus, me desculpe, deixa eu falar aqui, porque o Senhor sabe, eu não me aguento, eu tenho que falar. Aí você fala e estraga tudo. Deus diz: você vai orar e eu vou atingir ele. Olha aí, tem mulher que está aleluia, bate mesmo. É o nosso coração de pedra. Ele dizia: eu vou tirar esse coração, darei tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Que dureza! Vocês vão ter, quando a pessoa é dura de coração, tem alguém que conhece aqui alguém de duro de coração? Assim, manda também, só Jesus, tu não era para ter feito isso. É, mas sabe, a carne é fraca, eu tenho minhas necessidades biológicas, fisiológicas, sexológicas e canológicas também entra. Se você não souber ter domínio, ele diz: para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, executem, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ok? 21, vai até o 21, deixa eu confirmar aqui. Não, até o 20 mesmo. Então Deus diz que ele vai fazer essa reforma dentro de nós. Eu posso ouvir amém? Agora, Pentecostes é um marco da entrega, como eu disse aqui. Lá para o povo judeu, 4.000 anos atrás, foi a entrega da palavra. Há 2.000 anos atrás, para o povo judeu, Jesus veio, entrou no mundo do cristianismo, e aí eles estavam reunidos ali em Jerusalém, e aí veio do alto um som como de um vento impetuoso, e os discípulos todos tiveram uma manifestação sobrenatural. Quebrou o natural, e a Bíblia diz: e apareceu distribuída entre eles línguas como línguas de fogo, e todos começaram a falar. Eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram cheios de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Línguas como de fogo, está na Bíblia, Atos 2. Estavam reunidos, foi um evento que marcou, e nesse dia, gente, foi tão sobrenatural. Atos 2,16, vamos lá, o que está escrito no livro, foi tanto, eles ficaram tão cheios, era o sobrenatural. Diga: sobrenatural. Você que é mais incrédulo, eu duvido se você era mais incrédulo do que eu, para esse negócio de oração em língua, porque o que aconteceu foi que eles começaram a orar. Bota aí esse fogo de novo, esse vídeo, para você entender. Eles estavam num lugar um pouco menor do que esse aqui. Então vão orando lá mais 120 pessoas, imagina. Aí vem esse poder sobrenatural. Eles começaram a pular, começaram, olha só, onde tem fogo, meu irmão, tu não fica parado. Não é gelo não, gelo a gente fica assim. O fogo veio e eles começaram a orar em língua. Orando. Só que estava tendo uma festa grande em Jerusalém, gente de todo lugar do mundo estava lá. E aí aquele auditório lá foi pequeno, porque eles começaram a ir para a rua. Você pensa o quê, meu amado? Aí sabe o que diz? Vamos lá, vamos ver o texto aqui. Pedro viu, Pedro perdeu o controle. Imagina, a gente aqui, Deus visita a gente um dia, sai todo mundo nessa Praça 14 aqui, nas ruas, para o trânsito, sai para ali, sai para cá, o povo gritando, aí vem bombeiro, aí vem ambulância, disse, não, gente, está tudo cheio do álcool, está tudo drogado nessa igreja. Não, foi assim. Ele diz assim, o que ocorre, gente? Eu quero um texto que diz assim, esse pessoal não está bêbado. Atos 2,16 diz assim, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aliás, vai vamos para o versículo 7, que fica melhor, eu acho que vai entrar ali. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo, vede, não são porventura esses galileus. Aliás, o que aconteceu? Estava uma festa em Jerusalém, era Pentecostes. Estavam celebrando, o Espírito Santo desce. Eles começam a orar em línguas. Tinha gente do mundo inteiro. Aí vai para o texto agora, para você entender. Gente do mundo inteiro ali naquela, era uma festa aberta. E aí eles dizem, ah, veja, esses são Ventura Galileu, todos esses aí que estão falando. Porque eles olharam para eles. Você sabe quando uma pessoa é uma pessoa simples, não é verdade? Às vezes pela própria vestimenta, ela usa uma camisa, uma roupa batida. Às vezes a pessoa é de uma região que você olha, você sabe que ela não é dali daquele grupo social. E os judeus ali de Jerusalém, eles eram chiques. Eles eram intelectualizados. Os galileus eram assim um subgrupo. Ah, esse pessoal lá do interior. Qual interior? Eu não posso dizer nenhum interior, que tudo que interior que eu digo, da mais discreto tem alguém, o senhor me ofendeu. Um dia eu inventei até um nome aqui, pois chegou uma pessoa dele e disse, não, mano, isso é mentira. Então, os galileus, eles eram assim um subgrupo, porque eles tinham pouca formação acadêmica, eles não eram intelectualizados, eles tinham pouco recursos. Quando dizia Jesus o Galileu, as pessoas, Galileu? Jesus o Nazareno? Gente, tem alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Nazaré era uma favelinha, era um bairro assim humilde, ninguém dava valor. Você vai lá em Nazaré. Amém. Bem aqui perto, você consegue ir pelo ato profético andando. Chega rápido. Tem um negócio ali de Nazaré. Mas, quando ele disse a Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno. Mas, é como se dissesse, pegasse assim, olha, sabe aquelas favelas, sabe lá no, aquele bairro, lá no... Cidade Nova, 179, sei, ele nasceu na 180. Credo, tão longe assim, tem luz lá, tem água lá. Por isso que quando dizia que Jesus era Nazareno, as pessoas desprezavam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deus disse assim, eu pego as coisas humildes, que ninguém quer, para botar elas lá em cima e confundir todo mundo. Você pode aplaudir ao Senhor? É assim que Deus faz. Aí, gente, eles disseram assim, volta para o texto para você entender, ele diz assim, estavam admirados, gente, esses galileus, eles não falam outro idioma, e eles estavam falando na língua das pessoas de outros países, eles, como é que eles estão falando, como é que Halé fala inglês, Halé não fala inglês, Halé não fala francês, parlez-vous français? Ó, a gente é meio Halé, mal fala inglês, se atrapalha no português, e sobrevive de gíria. É mais ou menos assim o negócio. E aí, essa ralé, eu estou vendo aquele cara ali, ralézinha, falando uma língua perfeita, o inglês perfeito, César falando um francês perfeito, olha só, Aline falando um alemão clássico. Eles começaram a ver e disse, como essa ralézinha, essa gentalha, está falando a minha língua, porque era poder sobrenatural, diga amém. Aí versículo 8, ele diz, então, como ouvimos cada um de nós falando a nossa própria língua materna, pula para o 9, aí ele vai dizer da onde, dos países, as províncias onde eles eram, vai lá, Frígia, tal, 11, vamos para o 11, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, diga, maravilhas de Deus, em nossa própria língua. Muitas vezes quando você está orando em línguas, você está falando maravilhas de Deus. Ai, mas eu queria saber como que é. Não interessa, vai saber a hora. Quem ora em línguas fala maravilhas de Deus. Amém? Aí versículo 12. Atônitos. Eles ficaram o quê? Atônitos. E o quê? Porque, olha só, imagina, que é o que eu disse. Se você vai para a rua aqui, gente caindo, gente correndo, gente querendo voar, gente querendo fazer de tudo. Vocês são malucos. O apóstolo Alão deu droga para todo mundo. Subestimam sua capacidade, sua inteligência. Agora, olha aí, vai lá, volta para o texto. Eles ficaram atônitos, perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que gente, o que é isso que esse povo está? O que é isso? O que significa? Outros, porém, faziam o quê? Zombavam, dizia: está todo mundo embriagado. Quantos já tiveram aqui nessa igreja? Você olhou: não, aquilo ali não é espírito, não, ali é cachaça. Ali é droga, mano, ali é bala. Eu vi quando entrou, deram uma balinha para ele. Está repreendido isso, né? Estão todos embriagados. Aí Pedro, olha só, volta para o texto. Pedro fica bravo com o que diz assim: eu te zombava, ele está todo bêbado. Então se levantou Pedro com os 11 apóstolos e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção nas minhas palavras. Versículo 15. Olha o que ele disse: estes homens não estão embriagados, como vocês estão vindo e estão pensando, sendo esta 9 da manhã. 9 da manhã, a hora que está lá. Volta só o texto um pouquinho. Ele está dizendo: ei, gente, ninguém fica embriagado. Esta terceira hora do dia. Terceira hora do dia é 9 da manhã. Imagina você bêbado. Daqui a pouco vai ter um monte de gente embriagada do espírito aqui. E não beber nada de álcool. Porque o termo você vai ver que é o mesmo. Embriagados, ele disse: ninguém está bêbado essa hora da manhã. Versículo 16. Mas o que ocorre, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio de um profeta, um homem de Deus, um homem que fala as revelações do Espírito de Deus, chamado profeta Joel. No versículo 17 ele diz: a profecia foi: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Nós estamos vivendo os últimos dias. É sobrenatural. Por isso que a tua mente lógica, a tua mente humanista, a tua mente academicista, a tua mente cheia de crenças erradas, se você quiser interpelar a palavra de Deus, Deus vai te respeitar. Você não vai ver mover de Deus se você não olhar para essas palavras. Pedro disse: nós estamos vivendo os últimos dias, porque o profeta Joel profetizou, proclamou centenas de anos atrás essa palavra. Pedro disse: gente, nós estamos vivendo os últimos dias, porque Deus disse: eu vou derramar do meu Espírito. E quando o Espírito de Deus vem, Ele faz as manifestações do jeito que Ele quer. Posso ouvir amém? Não é do seu jeito. Diga amém. Não é do seu jeito. Se o Espírito Santo quiser te pegar aqui, Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Ai, apóstolo, quando eu for, eu nunca orei em línguas, mas dá um close aqui em mim. Tem gente que ora feio, né? Tem gente que ora. Eu não quero orar assim, não. Como é que você quer orar? Eu quero orar assim. Rola, basteca, na machubla. Olha, eu tinha muitas dúvidas disso, porque eu já fazia teologia. Talvez você não, acho que não tem ninguém aqui que teve mais problema para receber o batismo do Espírito Santo que eu. Que pense num crente incrédulo. Eu cresci dentro de igreja, vivia fazendo seminários, e o background religioso que eu vim dizia que assim, ó, meu background religioso é batista. Das religiões tradicionalistas do mundo, os batistas são um braço forte, de grande impacto no mundo inteiro. E o meu braço, e a denominação que eu vinha dizia assim: Quando morreu o último apóstolo, cessaram os dons do Espírito. Mentira. Da onde esse escritor escreveu? Ele pegou isso, botou como doutrina e a igreja segue até hoje. Então Paulo, o que Paulo escreveu não vale. Porque Paulo não foi um discípulo direto de Jesus. Então eu acreditava assim, eu fui doutrinado. Então quando uma crença entra na gente, a gente vai lutar contra aquilo. Contra o que é contra aquilo. Então quando eu comecei a me convencer e ver mover de Deus, eu via pessoas, eu via jovens como eu, e eu não tinha poder nenhum. Eu descobri que eu não orava, eu rezava. Eu descobri que eu não fazia intercessão, fazia prece, quase um mantra. Por quê? Porque era frio, era seco, era vazio, não tinha a essência de Deus. Eu disse, Deus, eu estou com raiva desses crentes. Não era raiva, era inveja. Porque quando eles se reuniam, as orações deles, gente, a gente queria tremer, parecia que tinha um negócio. Aí eles iam, botavam a mão nos enfermos, o enfermo ficava curado. Eu ia para lá, orava, o enfermo quase que morria. Não acontecia nada. Quando a gente é incrédulo, eu dizia, depois eu fui para um debate teológico com eles, não sabiam nada, dizia, a gente não entende isso não, Arão. A gente quer Deus. E dizia, eu sei mais que eles por causa da minha formação. Então tem algo que eu preciso, e é isso que eu quero falar com você. Você tem que querer, porque às vezes a nossa arrogância, a nossa soberba, Deus me livre, se o Espírito Santo vier em mim e eu cair aí no chão, o Senhor me guarde. Eu até me benzer aqui, mas alguém disse esse apóstolo, olha, tem discípulo dizendo que pode se benzer, porque se vê o Senhor se benzendo no culto. Eu disse, não é nosso costume, mas a nossa cabeça pode travar as bênçãos que Deus quer. Eu lembro da nossa psiquiatra aqui, posso dizer o nome dela por questão de ética, doutora Alessandra, ela, psiquiatra, gente, quer pessoa melhor do que alguém que entende os processos neurológicos, psiquiátricos, psíquicos de uma pessoa? Ela dizia, apóstolo, estuda aí, como é o nome? Histeria coletiva, esses crentes tudo histérico. Se um dia Deus vai te pegar. E um dia ela foi para o encontro, ela teve uma experiência muito linda, ela é uma benção, e ela viu as pessoas recebendo de Deus. Ela disse, quer saber, eu fico aqui com as minhas teorias humanas e Deus está abençoando todo mundo, eu estou aqui chupando o dedo. E ela disse assim, doutora Adriana, disse assim, Deus, vou botar de lado aqui minha ciência, vem com a tua teologia, vem com o ensino dos céus, o ensino da terra eu sei, agora eu quero dos céus. Quando ela disse isso, a pastora Neide foi em cima dela e profeticamente começou a orar e profetizar segredos profundos da vida dela. Que ela disse, isso é a mão de Deus, ninguém sabe. Pastora Neide, cheia do Espírito, orando por ela, ela se entregou, começou a orar em línguas. Aí ficou rolando no chão. E eu, de olho lá. Quando a gente diz, eu quero, não interessa o que a minha cabeça está pensando, o Espírito Santo vem. Quando a gente é humilde para dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu acho show de bola quando tem visitação, tem umas mulheres que vêm tudo emperequetadas, lindas. Aí chegam, levantam a mãozinha, aqueles olhinhos que piscam bem assim. Meu amado, quando termina um culto ungido, o olho está bem aqui, a maquiagem acabada. É um mover de Deus, quando a gente não bota empecilhos, o Espírito Santo de Deus age. Mas você tem que saber que o que aconteceu foi isso. Pedro pregou naquele dia, disse, não está ninguém aqui drogado não, ninguém está bêbado, isso que vocês estão vendo aqui, o Espírito Santo, nos últimos dias, o profeta disse que Deus ia dar visão para os jovens. Tem algum jovem aqui? Você tem direito à visão. Tem algum velho aqui? Fica calado. Você tem direito a sonhos. uma igreja de jovens, tudo tendo visão. Vossos filhos e vossas filhas, diga, os meus filhos profetizarão. Diga, os meus filhos terão visão. Diga, eu terei sonhos dos céus. Eu verei a glória de Deus. Amém? Por causa do mover de Deus. Orar em línguas é uma das evidências do derramamento de Deus na vida de uma pessoa. Quando você ora em línguas, é um sinal do batismo do Espírito Santo em você. Você aceita Jesus. Jesus entra no teu coração. Amém? Ele é um sinal, uma evidência inicial. Atos 2, 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E por que estavam cheios do Espírito Santo, que eles fizeram? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacita. Não é como você quer, é conforme o quê? Espírito Santo. É como o Espírito Santo quer. Por isso, se você rolar, rola. Se você cair, cai. A minha experiência foi horrorosa, porque todas as vezes eu comecei a crer nisso, mas entre eu crer e eu ativar minha fé, gente, eu vinha para os congressos, ia para a igreja, e eu me ajoelhava, Deus, eu quero. E as pessoas diziam assim, abra a boca, eu abria. Começa a falar, eu dizia assim, como é que aprendi esse idioma? Eu falo inglês, eu entendo sobre estruturas linguísticas. E dizia, como é que eu não aprendi essa língua? Eu já vi novos convertidos também. Apóstolo, onde é que a gente vai aprender a orar em línguas? Tem uma escola que ensina esse idioma? Não é? É do céu. É algo que vai além. E aí, eu vinha para... Olha, eu cansei. Você que está cansado de vir aqui na frente, bem feito. Deus quer ensinar você a ser humilde. Eu já fui. Senhor, eu estou aqui de novo. Eu vou vir aqui até o dia que o Senhor liberar. Ele diz assim, buscai com zelo os nossos espíritos. Você tem que o quê? Buscar, perseguir. A Bíblia diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. A Bíblia diz, desejai, buscai. Eu tenho que buscar. E eu ia lá na frente, os caras vinham, botavam a mão em mim, e orava. Teve um dia que um pastor me viu ali várias vezes e disse, rapaz, vem cá, tu é crente mesmo? Em nome de Jesus, eu sou... Se tem algum demônio, tira aí, porque eu quero. Eu quero Jesus. Você não tem demônio não, rapaz. Você precisa acreditar. Eu disse, eu acredito, pastor. Está acreditando muito não. O cara está... Sabe por que a nossa cabeça faz track, 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 track? Eu já estava na universidade, eu já era pedagogo. Então a minha cabeça técnica, acadêmica, travava mais ainda. Eu lembrava de Marx. Tudo a ver, né? Quando Marx é teu pai e não Jesus o que dirige a tua vida é um fracasso igual a vida dele foi. Você que é crente marxista, que isso nem existe, tá? Você não é crente. Você não é crente, não. Você é esquerdista com essa esquerda que tem aí? Você não é crente, não. Precisa se converter, porque o teu Deus é contra aborto, o teu Deus é contra aqueles que odeiam o povo dele, Israel, o teu Deus é contra a corrupção, o teu Deus é contra essa quebra de ética toda, o teu Deus é a favor da família, o teu Deus não inventou nada além do que é família. Cuidado com suas filosofias. Deus não tem pacto com a esquerda. E a minha cabeça ia orar. Mas eu precisei aprender que eu tinha que ser humilde. Diga, humilde. Senhor, eu não oro em línguas. O que o Senhor quer? Eu estou aqui. Faz o que o Senhor quiser. Tem outras pessoas. O apóstolo René teve uma experiência fantástica. Ele conta. Ele também, um pastor batista, dirigia a igreja da Encruzilhada. Pense nisso aí. Lá em Recife. Ele começou a ter sede de Deus. E aí um dia ele se ajoelhou e disse assim, Deus, tudo que o Senhor tem para mim nessa terra, me dê. Meu Deus, eu não acredito nisso, não. Senhor, o que é isso? Enquanto eu ralei, ia lá, me sentia envergonhado. E aí foi batizado. Fui. A minha cara dizia que não. Tem pessoas que chegam na igreja, está num culto, começa a orar em línguas. E tem outros como eu, como que é o negócio? Eu não sei, eu sei que Deus trata com cada um, mas eu quero te ensinar uma coisa. Quando você vier para receber o batismo do Espírito Santo, venha crendo, eu creio, eu tenho Jesus, tenho, então é meu, diga, é meu. Dois, abra a boca e comece a glorificar a Deus, porque o Espírito Santo, ele fala em você, mas ele usa a sua, os seus órgãos da fala. Imagina, eu vou falar aqui com vocês, graça e paz. Eu vou ter que ir ali sentar com os surdos. Os surdos não falam. Eles têm uma outra linguagem. Libras. Língua brasileira de sinais. Linguagem brasileira de sinais. Eles não falam. Alguns leem os lábios. Alguns tentam dizer algumas coisas. Mas se eu quero falar, eu tenho que usar os órgãos da fala. E o Espírito Santo que está dentro de mim vai usar, vai se mover nos meus órgãos. Ele vai se mover no meu íntimo, no meu âmago. Então, eu preciso saber que tem benefícios. Deus disse que vocês vão receber poder. Que poder? Número um, é um dos sinais que o Espírito Santo está em você. Agora, qual é a segunda razão? Porque eu preciso. Número um, eu disse, é o sinal. Línguas são para edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 4 diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então você é um crente que foi batizado no Espírito Santo, é para você falar em língua todo dia. Lembra que eu disse que a gente carrega o celular só de noite muitas vezes? Às vezes você no meio do dia tem que carregar o seu celular. Por isso que quando você está orando em línguas, bota essa imagem aí legal de novo, você está se edificando. A sua bateria emocional, mental, espiritual diminuiu e você está se recarregando. Por isso você está aqui, está numa reunião difícil. Você está ali. O que foi? Está invocando quem aí? Nada. Edifica. Tá. Começa uma briga em casa com a tua mulher. Tu vai ficar endemoniado aqui, eu vou te libertar. Você pode vir, que o demônio está contigo. Vai pedir um aumento do chefe antes de entrar na sala dele. Senhor, chorou, cotora lá. Meu Deus, quebra esse homem, meu Deus, destrói todo espírito que quer roubar meu dinheiro. Você está se edificando, Senhor, estou tão cansado. Senhor, essa crise tem me esgotado há meses. Me recarrega. Oh, meu Deus. Você. A Bíblia diz que quem ora se recarrega espiritualmente. É onde você vai começar a ter força. Terceira razão, porque você tem que orar em línguas. Você tem que desejar o batismo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios diz assim. Nós vamos continuar em Coríntios, mas vamos à terceira razão. As línguas nos relembram a presença do Espírito que está em nós. Atos 10:46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É algo sobrenatural. Ah, mas eu não entendo, não interessa você não entender. Dá para você sair do controle? Sabe, as pessoas que têm mais dificuldades das coisas espirituais são as pessoas mais controladoras. Eu não sei porque eu tinha essa dificuldade, eu não sou controlador. Só um pouquinho. Porque você tem que sair do controle e deixar o Espírito Santo agir em você. Entrega. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Você, Jesus, lembra que João Batista disse? Eu vos batizo com água, mas vem um que é maior do que eu. E ele vai te batizar a cidade com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai te... Quem era? Jesus. É Jesus, você vai dizer, Jesus, eu estou aqui. Pode vir que hoje eu estou facinho, meu Deus, eu estou me entregando tudo. Eu me despojo, eu quero é sentir tua presença. Então, quando eu oro em línguas, quando eu busco isso, eu me edifico, eu me recarrego espiritualmente. A consciência e a presença de Deus está mais forte em mim. Você está no trânsito, parado, ali na Torquato, aquela avenida abençoada. Bota um som para ouvir. Não fique ouvindo, tem horas que as notícias é só de morte. Você fica ouvindo só morte.
Morreu 42, não sei o que lá. Teve assalto no céu. Eita, matei. Um bandido. Helicóptero, mostra aí. Capitão, mostra aí. E tu tá lá. Tira disso, bota um louvor e diz: eu quero as coisas do céu. Porque da terra é tudo igual. Todo dia é ladrão roubando, matando. Vá pro céu. Eu posso ouvir amém? Outra razão, quarta razão, porque você deve orar em línguas. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8:26. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que a gente não sabe o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok? Então eu não sei o que orar. Vem cá, pastor Nais. Vem cá. Isso, vocês dois aqui, isso. Aí, quando eu estou orando no Espírito, eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai me guiando. Está falando aqui e eu estou está aqui. Aí eu não sei como orar, como convém. Meu Deus, aquela situação difícil lá da empresa, aquelas coisas todas, se vai fechar o negócio. Senhor, não sei orar. Como é que eu oro, Senhor? Não sei, mas eu não estou entendendo nada. Cala tua boca. Se entrega. Aí você tem que se entregar. O Espírito. Espírito, me ajude, Espírito Santo. Nas nossas fraquezas eu estou tão cansado. Me dá força. Mas eu não consigo. Amém. Aí o Espírito Santo, que a Bíblia diz, vai até o Pai, intercede por nós.
Pai, eu te peço que encha teu filho com teu doce Espírito Santo. Enche, vem suprir, vem suprir, vem derramar do teu doce Espírito sobre ele. Ele não sabe, ele necessita, mas nós sabemos do que ele precisa. Mais e mais e mais cheio de ti. Receba um novo manto.
Aí a gente fica meio noiado, assim, chapado. Quem era da época sabe. Esse é o maior barato que tem. Por isso que você, o que o diabo quer que tu não tenhas essa ligação direta com o céu. Peça a mãe que o filho atende. Mentira, não é bíblico. Peça direto pro pai. Ô meu irmão, se eu posso falar com Bolsonaro, eu vou falar com o ministro, Não, você pode cumprir. Direto, vai lá. Bolsonaro, o que foi? Até esqueci que ele pediu. Tão nervoso que você fica. Tão... O que Deus quer que você entenda hoje, que você nesse Pentecostes, você precisa do agir e do mover do Espírito, você precisa se recarregar espiritualmente, você precisa do batismo do Espírito Santo, você não sabe orar tudo, você não sabe, Deus, eu não sei como orar, eu não sei como orar com esse filho, eu não sei como orar por essas pessoas, eu não sei como orar para o meu aumento, eu não sei como orar para eu ser curado, eu estou vivendo essa, Senhor, eu estou 7 anos, é Shemitah, eu quero quebrar essa maldição na minha vida, eu já vivo isso há 30 anos, esse ano não passa, minha vida vai mudar. E você vai orar, Espírito Santo, eu não sei nem como ser, mas o Senhor vai me dar a direção. Você tem, é sobrenatural. Isso que eu estou te ensinando é da Bíblia, para você ser um crente mais forte. Porque ele disse, você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Aí é onde você vence. Tive uma notícia ruim de uma doença. Deus, essa notícia quer me desestabilizar. Me fortalece, aí eu vou crescendo, eu vou aumentando por causa da carga da energia dos céus. Você recebe poder dos céus quando você ora em línguas. Por isso que crentes cheios do Espírito são crentes prósperos, abençoados. Nada pode lhe deter, porque eles sabem que a mão de Deus está sobre eles. Se essa igreja não fosse cheia do Espírito Santo, nós jamais teríamos construído esse lugar aqui. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Deixa Deus fluir. Vá ficando de pé nesse instante. Mais uma razão porque você tem que orar em línguas. Orar em línguas estimula a tua fé. Estou sem fé, ora em línguas. Mas eu estou sem fé. Meu amado, quando você está sem vitamina D, a gente manda tomar vitamina D. Quer melhorar o seu sistema imunológico? Vitamina D. A pessoa está com dor de cabeça? Toma um remédio. Ah, então ora. Estimular a sua fé. Volta lá, o texto diz, Judas 20, mas vocês, meus amados, edificando, carregando sobre vocês a fé santíssima, orando no Espírito. Orar em línguas é orar no Espírito. Orar em línguas é o mesmo termo, orar em Espírito. O que você está fazendo? Estou orando em Espírito. O que você está fazendo? Eu estou adorando em Espírito. Aleluia. Paulo diz assim, você vai orar em espírito e você também vai louvar em espírito. Por isso que você vê aqui alguns músicos, às vezes eles estão cantando, eles entram no que é bíblico. Faz parte do mover de Deus. Outra razão porque você, além de se edificar na fé, você está sem fé, ora em línguas. Orar em línguas é o meio de nos manter livres da contaminação do mundo. Às vezes você está lá no trabalho, está na empresa, está contando piadas imorais, você está num lugar que você não devia estar ou não consegue sair, começa a orar em línguas. Ele diz assim, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando eu estou orando em línguas, eu estou falando com Deus direto. A corrupção está lá fora, eu estou aqui. Você está num voo que está lá o pessoal tudo conversando um monte de besteira, você ora em línguas. Ok? Outra razão, porque você pode ficar guardado em Deus. Orar em línguas nos capacita a orar por aquilo que nos é desconhecido. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu quero que hoje nesse Pentecostes, que é uma semana de Pentecostes, todas as células vão estar falando sobre isso. Pastores, líderes de célula, é semana de Pentecostes. Tem que ter mover sobrenatural. Temos que ligar as chamas do Espírito Santo nas nossas células. Eu posso ouvir amém? Nós é mover, diga é mover. Diga mover sobrenatural. Mover sobrenatural. Tem que ter. Nós temos que ligar a chama. Por isso que a Bíblia diz, ore você. Quando você ora, é que Ele liga. Ai, Deus, não tenho nem força para orar. Você vai parar de ser vítima demais, fraco demais. Essa coisa de você só lamentar com Deus não tem força, você vai continuar lá. Deus diz, levanta, anda e ora, intercede, clama. Ele diz, orar e vigiar. Você, a sua parte é abrir a boca. Ai, não tem nem força para abrir a boca. Então fica deitado lá e ora em línguas. Você vai ver o que vai acontecer. Tomara que o Espírito Santo te jogue na parede assim. Que às vezes a gente fica tão mole. Deus diz, levanta e enfrenta o teu inimigo. Você tem que querer. 1 Coríntios 14, 1. Deus diz assim, olha, vocês vão seguir o amor. Sigam o amor e procurai com zelo. Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele diz, continue amando as pessoas, porque tem gente que diz assim, nessa igreja, quero ninguém orando em língua, hein? Quero essa bagunça aqui. Isso não é bagunça. Agora Deus diz também, façam tudo com zelo. Já pensou se você orasse aqui em língua? Paulo está dizendo, você vai profetizar sim. Se eu for orar em línguas, eu devo profetizar. Eu devo declarar o que Deus está falando. Não tenho que declarar, então ora baixo. Tem horas, eu gosto de reunião que só crente, só tem crente aqui, okay, então está liberado, meu, libera geral, todo mundo começa a orar em língua e mover. Aqui está cheio de visitante que vai começar a ver você orando. Você que é visitante, eu quero te dizer, nós estamos aqui numa conversa com o nosso Deus e nós vamos nos recarregar espiritualmente. Ah, isso é esquisito, faz parte. E eu quero te dizer, entra na esquisitice aí, o jeito que você quiser falar, e você vai descobrir que Deus vai renovar você e vai te dar ainda um tempo maravilhoso, glorioso na presença dele. Amém. Se você ouviu essa mensagem, você não ora em línguas e você quer essa unção sobre a sua vida, vem aqui na frente que nós vamos orar e você vai ser cheio do Espírito Santo. Saia do seu lugar. Mas se você é crente, diz assim: apóstolo, eu já oro em línguas, eu já tenho isso. O que você precisa? Nesse Pentecostes, você vai receber um renovo. Salmo 92, 10, diz assim: tu renovas a minha força como a de um touro selvagem. Tu renovas a minha força. Sabe um touro selvagem? Sabe um bisão? Olha só esse bisão aí. Isso é um bicho que dá 2 bois normal. Isso é um bicho que dá 2. Traga a ceia, se você tem a sua ceia aí com você, já pegue sua ceia. Porque antes da gente orar, nós vamos ceiar. Porque é Pentecostes. E Pentecostes é sinal de aliança também. Aí não fique com vergonha, não. Eu já fui lá tanta vez, mas eu amado, venha, receba. Você vai ter o desejo de dizer: Senhor, eu não vou desistir. Você sabe que os surdos também oram em línguas? Os surdos também oram em línguas, eles são batizados. Eu trabalhei algum tempo no ministério com surdos. Eu introduzi o ministério de surdos na igreja. Eu falo um pouco de Libras e eu vi surdos serem cheios do Espírito Santo. Eles não precisam ouvir. Já ministrei encontros, surdos receberem e começarem a orar em línguas, serem cheios do Espírito. A Bíblia diz que a promessa é para todos. Todos. Mas apóstolo, eu já tenho. Então hoje você vai receber um poder novo. Você vai continuar olhando para Deus e dizendo: Deus, meu Shemitah, eu não vou passar mais um ano nessa demanda, nessa crise. O Senhor vai quebrar essa demanda de enfermidade na minha casa. Senhor, nós estamos há 14 anos, 15 anos numa guerra. Meu casamento são 20 anos de guerra. Eu amo minha esposa me ama, mas a briga é diária. O Senhor vai quebrar essa maldição. Senhor, eu estou há 20 anos nessa empresa, nunca prosperei. O Senhor vai quebrar essa maldição. Eu não vou entrar 21 anos, um ciclo de 3 Shemitahs. O Senhor vai quebrar isso. E você vai orar em línguas. Você que está numa guerra contra um pecado, você sabe que se você tem ódio, raiva no seu coração, a oração em línguas ajuda a dissipar isso. A oração em línguas ajuda você a perdoar o seu próximo. A oração em línguas é fantástica. Ela te liberta. Ela te coloca em conexão com Deus. Pegue a ceia que está nas suas mãos. Hoje é Pentecoste. É dia de ceiar, é dia de dizermos: eu tenho uma aliança contigo. Diga: eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Feche os seus olhos com essa ceia na mão. Talvez você está na sua casa aí, onde você está, você não preparou uma ceia. Não tem problema, se você puder se ajoelhar onde você estiver na sua casa. Se ajoelha, ou então sentado mesmo, de olhos fechados. Repita essa oração junto conosco, estamos aqui no templo. De olhos fechados, diga: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Diga: Espírito Santo, eu preciso de um grande renovo. Eu estou cansado, Senhor. Faz a sua oração. Faz a sua oração. Eu não sei qual é o teu cansaço, qual é a tua frustração, qual é a tua dor, que te move, o que te dói, o que te afeta. Talvez você tenha se sentido injustiçado em tantas coisas. Essa manhã eu ouvi de um profeta de Deus uma palavra. Deus disse: Satanás quis visitar a terra com essa maldição e roubou muita riqueza do meu povo. Mas aquilo que foi 1, 2 anos para o meu povo de perdas, eu vou restituí-lo por 10 anos. Viverão em abundância por 10 anos. Será um tempo de restituição. Por que isso? Porque é Shemitah, é Shemitah. Shemitah é restituição. Você vai dizer: restitui minha saúde, restitui minha família, restitui meus filhos, restitui, meu Deus, minha sanidade mental, restitui, meu Deus, livra-me, meu Deus, dessa depressão, livra-me, meu Deus, dessa crise comigo mesmo, nem eu me suporto, livra-me, meu Deus, das maldições da minha família, que os meus filhos não virem cachaceiros, drogados, como é costume na minha família, que a minha casa não seja visitada com a imoralidade, que a minha casa, Senhor, seja visitada de maneira gloriosa. E agora, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Ora,
teu fogo, Senhor, teu fogo, vem Espírito. Nós clamamos pelo teu fogo.
Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu como e bebo na tua presença. Eu tenho uma aliança contigo. Nesse Pentecostes, dá-me poder, aviva-me, aviva a tua obra dentro de mim, restaura as minhas forças, edifica a minha fé. Eu quero sair daqui hoje com uma nova unção. Por isso eu como e bebo na tua presença, como aliança. E em nome dessa aliança, lembra-te de mim, restaura a minha sorte e abençoa-me em nome de Jesus. Pode comer e beber e vá orando.